Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07 no ar, mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
O oferecimento é todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guanabara, hein? Garantindo aí um acabamento de qualidade na sua obra. Vamos juntos hoje, quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Já começo aqui para chamando ele para dar um bom dia também. Muita gente já em Bom Jesus da Lapa, acompanhando a programação da Gabi através do aplicativo. Quem gosta do Tropa, segue a gente, mesmo viajando, né? Hoje com a tecnologia aí, ó, você escuta em qualquer parte do planeta, viu? Repórter policial mais premiado da Bahia, chegando para dar o seu bom dia!
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia para todo mundo ligado, onde quer que você esteja, região sul do estado. Você que esteja também nesse exato momento em Bom Jesus da Lapa, meus amigos romeiros, aquele abraço. E você que está saindo de Ilhéus, ainda dá tempo, está na estrada, está indo para a festa de Romaria. O dia é dia 6, o dia da procissão, e depois da procissão você só vê o romeiro preparando suas malas e cada um indo para suas cidades, retornando às suas origens. E os ilhéenses que estão em Lapa, neste exato momento, eu recebo o abraço de Marinho Santos e também de Robertinho Scarpita.
Não vai dar pra gente ir esse ano, viu, senhor repórter? Estava tentando aqui, fazendo de tudo, mas infelizmente esse ano não vai dar para me conhecer a Lapa, porque eu não conheço a Lapa ainda. E você, ao longo de todo esse tempo, sempre falando, Scarpita, você precisa ir pra Lapa, Scarpita. Vá para Bom Jesus da Lapa. E estava na expectativa para ir esse ano, mas não vai dar.
E eu com o coração partido, porque não fui participar desta romaria, né? Coração aqui, você nem imagina como é que está.
Ano passado você esteve lá, você esteve na Lapa.
Eu estava pensando assim, eu estava vindo agora, passando pelo Costa do Cacau ali, por volta de 4:30 da madrugada. Disse, o que é que você acha, Marinho? Eu perguntando para mim mesmo. O que é que você acha, Marinho Santos, você pegar aqui agora e ligar direto para Bom Jesus da Lapa, dar um perdido em todo mundo e todo mundo ficar... Cadê Marinho Santos? Não apareceu na rádio. Cadê ele? Foi para onde? Aí da estrada eu ligar. Estou a caminho da Lapa. Eu e Bom Jesus. Bom Jesus no meu comando. Mas hoje eu estou feliz da vida, viu? Estou feliz e quero dedicar
tudo
essa
certo
felicidade.
Ontem. Deu tudo certo ontem?
Deu tudo certo. ABC 0, Vitória 2, a torcida Vitória Amado. Meu amigo Thales Lavinha, aquele abraço, torcedor do Vitória. Gabriel Rosário, minha amiga Maria. Todos os torcedores do Vitória, né? Roberto Manta, aí no bairro Hernani Sá, tá feliz da vida também, assim como eu. 2-0.
Que legal, viu? Edenildo Braga, daqui a pouquinho ele conta tudo no Bola Dentro. Tem ainda Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. É o nosso time de correspondentes. E hoje tem entrevista. Vereador Tandique Rezende, seu repórter, estará conosco logo mais a partir das 7, numa entrevista bacana aí que o Tropa de Elite traz para você, amigo ouvinte, nesta quinta-feira. Participa com a gente, 739-8829-1029. Olha a hora, 6:10, na Bahia não vai se atrasar. Vamos saber como é que tá o tempo para hoje, como é que vai ficar Ilhéus hoje. A agência Clima Tempo trazendo informação, hein?
Como vai o tempo e a temperatura?
Vamos conferir aqui no nosso painel, previsão do tempo para hoje. Céu limpo com poucas nuvens nesse exato momento, termômetros marcando 19 graus. A temperatura pode variar hoje de 19 até 27 graus. Nesse exato momento, termômetros marcando 19 aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus Itabuna. 3% apenas é a probabilidade de chuva. Quase não bate aqui zero, né? Mas fica 1, 2, 3. Vamos ter uma quinta de sol, como foi a quarta-feira ontem, uma quarta-feira linda. Lua linda no céu de Ilhéus. É, e a gente com certeza fica feliz, porque é um presente de Deus, né, seu repórter? Um espetáculo da natureza, como diz o nosso amigo Betinho, meu padrinho, que já tá na academia já hora dessa. Tá malhando. Um abraço aí pra turma das academias, a turma dos táxis, motoristas de aplicativo. Você que tá deixando o plantão agora, bom descanso, tá saindo de casa para trabalhar, bom trabalho. Tá à procura do seu primeiro emprego, hoje pode ser o seu grande dia, né? Hoje, quinta-feira, pode ser o seu grande dia. Vamos nessa, as manchetes a partir de agora que serão destaques aqui na metralhadora da informação de hoje.
E traficante resiste voz de prisão, atira contra policiais da companhia 61 que tem o comando do Major PM Ozaná. Após troca de tiros, elemento foi levado ao hospital, onde foi a óbito.
Porto Seguro é espelho para a organização do turismo em Ilhéus, afirma Valderico Júnior.
Elemento de alta periculosidade preso durante noite de ontem, morada do Porto, acusado de homicídios e tentativas em Ilhéus e no estado de Minas Gerais.
Zona Norte de Ilhéus enfrenta onda de furtos. Casa é arrombada 5 vezes, seu repórter.
A ação integrada prende chefe de organização criminosa que atua em Ilhéus. Ele é de Ilhéus. O Tila Arandiba estava escondido na zona oeste do Rio de Janeiro.
Olha, período de campanha para eleição do Conselho Tutelar terá início com 35 candidatos em Ilhéus.
E mulher sequestrada em Ilhéus teve carro roubado por 3 homens armados. Este fato ocorrido no dia 24 do mês de julho, somente agora chegou essa informação ao Tropa de Elite.
Polícia Federal realiza operação no interior da Bahia contra pornografia infanto-juvenil.
Mulher espancada com vários murros pelo corpo, marido escapa de ser linchado por moradores de Sambaituba. Queixa ainda não foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Ilhéus.
Rapaz, essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação, além da entrevista de hoje com o vereador Tandique Rezende, ao vivo no Tropa. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13. Olha, traficante resistiu voz de prisão, atirando contra policiais da Companhia Independente da Polícia Militar, a 61, Ubaitaba, que tem o comando do Major Ozaná, e após o troca de tiros, o elemento ainda foi levado para o hospital, onde veio a óbito. Esse fato ocorreu na cidade de Ubatã, dia de ontem, por volta das 11 horas e 15 minutos, a Central de Operações recebeu denúncia informando que um indivíduo estaria comercializando drogas e portando arma de fogo na rua Primeira Travessa, Reginaldo Machado, no bairro Relíquia, em Ubatã. A guarnição da Polícia Militar de Ubatã foi acionada. Ao chegar no local, foi recebida com disparos de arma de fogo, levando os policiais a revidarem os disparos, alvejando o autor dos disparos. Elemento caiu ao solo. Imediatamente foi dado socorro ao indivíduo, levando ele até o hospital de Ubatã. Porém, o óbito foi constatado pelo médico de plantão, e todo o material que estava com o elemento encontrado com ele foi apresentado na delegacia, Primeira Delegacia Territorial de Ubatã. Material apreendido: um revólver calibre 38 com numeração, marca Rossi, 3 munições deflagradas, 2 munições intactas e 58 pinos de cocaína. O nome não foi revelado, não foi divulgado o nome do traficante que resistiu à prisão lá em Ubatã e foi morto na troca de tiros.
Abaixa que é tiro e o tiro chegou, né?
É, daqui a pouquinho eu volto falando do elemento de alta periculosidade, foi preso na noite de ontem pela guarnição do Salobrinho no conjunto habitacional Morada do Porto, acusado de homicídios e tentativas em Ilhéus e estado de Minas Gerais.
É o vulgo dele mesmo, seu repórter?
O vulgo...
É o Gago, é isso?
Gago.
Que coisa.
Mas ele tem o nome dele,
viu? Tem o nome. Daqui a pouquinho você traz essa matéria. Eu queria chamar a atenção já nesse início de programa também, motoristas que estão vindo sentido sul. Olha, animais soltos ali no canteiro central da duplicação da Ilhéus Olivença, é a rodovia Tancredo Neves. A gente precisa começar a botar isso, né? Rodovia Tancredo Neves, Avenida Tancredo Neves, aí Deus tá bom nesse trecho, né? Que tá aí duplicado e nesse exato momento os motoristas precisam fazer esse malabarismo com atenção redobrada nesse trecho. Cavalos estão soltos nas imediações ali do condomínio do Sítio São Paulo. O Sítio São Paulo foi onde o Lula ficou. É, o Lula ficou numa casa ali do nosso ouvinte, amigo, empresário Newton Cruz. E ali os cavalos estão soltos.
Tem um cavalo...
Não soltaram os cavalos quando o Lula estava lá, seu repórter.
Tem um cavalo branco que foi visto agora por volta das 4 horas da madrugada de hoje, lá no Joia do Atlântico. O cavalo se posicionando para ir para o meio da pista em frente ao posto de combustível.
Eu queria ver quando é que vai acontecer, né, uma operação para descobrir quem são os proprietários desses animais. Aí já é demais, aí já não tem mais. É botar a multa mesmo, né, para poder coçar no bolso. A gente não pode esquecer aquele trecho ali, né, seu repórter? Inclusive pegaram o banner da Ranitla. É uma campanha constante essa justiça por Ranitla, semana passada, e tiraram do canteiro central. É uma maldade tremenda aí. E jogaram no chão o banner da Ranitla, que tem no jardim ali no canteiro central da... Quem passa todo dia ali sabe do que a gente está falando. Mas graças a Deus teve uma pessoa do bem que chegou lá, pegou e colocou no lugar novamente. A família está lá em Eunápolis, lutando. A gente acompanhando esse caso Ranitla. Aí de repente tem ali um banner para deixar marcado, e vai uma pessoa, tira, joga no chão. Eu não entendo o ser humano não, viu? Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral para a gente. Então já tá aí, atenção, atenção, motoristas estão vindo sentido centro, tem animal solto aí no canteiro central, na duplicação da Ilhéus Olivença, na Avenida Tancredo Neves, 6h19 na Bahia, não vá se atrasar. 6h19, bom dia a você. Vamos no nosso WhatsApp. Primeira passadinha, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha o Antônio Reis, Antônio Reis da Rua das Orquídeas aí no Teotônio Vilela. Tá pedindo alusão pra esposa dele, Rosimeire, pros filhos, pra cunhada, né? É, rapaz, Vitória, Juraci, a turma da Cuípe, Ramal Coringa, né? Abração a todos aí. O Fábio, Aldeia e Galha, em Olivença, ligado no Tropa de Elite, está pedindo alusão para a mãezona dele, rapaz. Toda a família estão indo para Lapa, ligados no Tropa de Elite, um abraço. Ele está aqui lembrando também, olha a escarpita, cheguei no ponto de ônibus, era 18h10, e o ônibus de Olivença veio passar 19h30. Tem cabimento negócio desse, seu menino? Rapaz... Bom dia, Escarpita e Marinho Santos, que Deus abençoe todos, uma ótima quinta-feira, na graça de Deus. Ariel, lá da região do Santo Antônio, um abraço, Ariel. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Marinho Santos, Escarpita, que Deus abençoe vocês, abençoe todos nós, viu? Joelma aí do Nossa Senhora da Vitória, um abraço pra você. Marcos Teles, no Nelson Costa, fala no Tropa de Elite. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Marinho, bom dia, Robertinho. Marcos Teles, do Nelson Costa, falando... Passando aqui para desejar aquela quinta-feira de muita paz para todos vocês, para todos nós. E dizer que o programa de vocês é só sucesso. Parabéns,
Obrigado.
Robertinho. Parabéns, Marinho. E deixar meus parabéns aqui para o nosso vereador Augustão pelo uso da tribuna da Câmara de Vereadores, sempre com muita sabedoria. Parabéns, Augustão. Tamo junto aí, meu amigão. Um abraço. Bom
Valeu,
dia a
Marcos
todos.
Valeu, Marcos Teles. Um abraço pra você. Olha, Marinho Santos Escarpita, hoje dia 13 é aniversário de seu Aguinaldo. Seu Aguinaldo completa 67 anos, mora aqui na Rua Ouro Verde, ele é fã de vocês, não perde o Tropa de Elite todos os dias, tá ligadinho aí na Rádio Gabriela. Lembra que no dia 5 de junho foi meu aniversário e hoje é o dele, rapaz. Seu Aguinaldo, parabéns, né? Parabéns ao esposo da Luzia. É um abraço, seu Aguinaldo, ele que é fã do nosso programa. 67, seu repórter. Tá chegando nos 70, viu? Falta só 3 aí, né? Pra 70ão aí. Seu Aguinaldo, um abraço. Rua Ouro Verde, ligado com a gente. Bom dia, meninos! Naká Lanches, um abraço, Naká. Olha, Marinho Santos Escarpita, que Deus abençoe o nosso dia, nossa quinta-feira. Alberto, valeu, Alberto. Alberto é torcedor do Flamengo. Marco Aurélio, rapaz, falar em Flamengo, eu não posso esquecer do Marco Aurélio. Marco Aurélio, que é do setor de tributos da Prefeitura, o homem da plataforma 360, está lá em Bom Jesus da Lapa, está encontrando com tantos ilhéenses lá na Lapa, seu repórter. Marco Aurélio, um abraço para você. E para a gente fechar aqui, olha, Marinho Santos e Escarpita, dia 5 estamos trazendo para a Ribeira das Pedras o projeto Saúde Humanizada. Vamos fazer um mutirão de saúde aqui, oferecendo vários serviços, hein? Vamos atender Ribeira, Vila Olímpia, Campinho, Urucutuca, Castelo Novo, Lava Pés. Valeu, Aurélio, um abraço para você e para toda a turma 10 aí ligada com a gente. Já já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. 6 horas 23 minutos na Bahia. Seu repórter hoje tem entrevista. Tem quem que vai estar com a gente hoje?
Daqui a pouquinho, às 7 da manhã, o vereador Tandique Rezende ao vivo no Tropa de Elite.
Olha, daqui a pouquinho também vou trazer uma notícia, um encontro aí de Valderico Júnior com Jânio Natal lá em Porto Seguro. A gente tem batido muito nessa tecla de Ilhéus 500 anos. Aconteceu com Porto Seguro, nos 500 anos. 500 anos do Brasil, 500 anos de Porto Seguro, a virada que deu na questão do turismo. E muito importante a gente ter Porto Seguro como exemplo nesta virada, seu repórter. Ilhéus tem uma agência, Ilhéus 500 anos, uma agenda que já foi aprovada pela Câmara desde 2020 e a gente não viu ser colocada em prática. Já tem 3 anos aí que esse projeto foi aprovado, está guardado na gaveta, recursos que poderiam já estar sendo, né, distribuídos e preparando a nossa cidade para esses 500 anos. Mas, infelizmente, travou tudo e a gente não sabe de nada. Não tem informação de nada. Eu tenho uma notícia aqui. Manhã de ontem, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Pura Maldade para dar cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Alagoinhas em combate à pornografia infanto-juvenil. Os mandados judiciais foram cumpridos em Ribeira do Pombal, seu repórter. Ribeira do Pombal me lembra aquela música do nosso amigo, cantor e compositor Itamar Almeida. Durante a investigação, o suspeito foi identificado como responsável pela venda de materiais ilícitos em grupos de redes sociais de mensagens. Diante da situação, o suspeito poderá responder pelos crimes de armazenamento e de comercialização de material pornográfico infanto-juvenil. Se condenado, as penas somadas podem alcançar a 12 anos de reclusão. Tá uma moda na internet aí de vender conteúdo digital, seu repórter. Conteúdo pornográfico, a juventude aí. E aí fazem aqueles packs, tem os programas, tem os sites. E de repente acaba botando menores pelo meio. E aí dá essa bronca. A gente chama a atenção, muito cuidado mesmo. Parabéns pela ação aí da Polícia Federal cumprindo essa operação aqui no interior da Bahia. Venha com a notícia porque já já tem um primeiro giro. Matheus Santos traz a primeira, né, rodada aí pela região aqui na Metralhadora da Informação.
E guarnição da Companhia 70, guarnição do Salobrinho, prendeu elemento de alta periculosidade e preso no conjunto habitacional Morada do Porto, o Ellison Cruz Souto, o vulgo Gago. Segundo a polícia, Gago é um elemento que, acusado de ter praticado vários homicídios e tentativas de homicídios na cidade de Ilhéus e até no estado de Minas Gerais esse ano. Então, Gago foi preso noite de ontem, 21 horas e 30 minutos, por volta desse horário, a guarnição, repito, do, é, do Salobrinho, da Companhia 70, que tem o comando do Major PM Vasco, ao realizar incursão na localidade Morada do Porto, logrou êxito em prender o Gago. O Gago, que estava armado com uma pistola calibre 9mm, o nome do Gago é Wellison Cruz Souto, vulgo Gago, que tem em desfavor dele nada mais, nada menos do que 3 mandados em aberto. 3 mandados de prisão em aberto. O Gago foi conduzido ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde o delegado de plantão adotou as medidas cabíveis. Portanto, Gago preso, Morada do Porto, noite de ontem. E aí, agora tá que tá, viu, Scarpita? Daqui a pouquinho eu volto falando da ação integrada. Chefe de organização criminosa que atua em Ilhéus, ele é de Ilhéus, o Tila Arandiba, preso no Rio de Janeiro, estava escondido na Zona Oeste. E todos os detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Mandando... Você falava antes aqui da gente iniciar o programa que você antigamente já teve a oportunidade de entrevistar, né?
Primeira
quando prisão... Quando você fazia aquele trabalho de entrevistar, o microfone na boca,
primeira direto prisão,
na cela.
E
primeira vez que ele foi preso, você entrevistou?
Primeira vez que ele foi preso.
Lembra o ano disso aí?
Tem muitos anos. Ele era garotão, ele tá gordo pra caramba na foto da vida aqui. O Tila, eu dava conselhos pra ele. Ele meteu uma loja no centro de Ilhéus na época. E eu lembro-me muito bem que ele foi preso, depois foi solto, depois foi preso novamente. E depois o Tila sumiu de mim. Mas depois eu soube que ele estava no presídio de Jequié, pagando uma pena. Saiu naquela saidinha...
E não voltou.
E aí foi pro Rio de Janeiro. Né? Ele sempre pensou em voos altos. Mandando um abraço para o nosso Pedrinho Ávila. Pedro Ávila tá no Barracão Azul, na entrada do Barro Vermelho, bairro Teotônio Vilela. Tá com a faca na mão, e segurando a carne, e vai cortar a carne daqui a pouquinho, Scarpi.
Giro regional do ar, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje eu venho chegando nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, com informações para Uruçuca. Morador de Uruçuca, Cícero, é encontrado morto com um tiro na cabeça em Eunápolis. Na madrugada do último sábado, dia 15 de julho, um homem ainda não identificado foi encontrado morto em um ramal, divisa do projeto Aristeu de Carvalho com o projeto Maravilha, zona rural de Eunápolis. O homem foi encontrado atingido com um tiro na cabeça. Moradores da localidade informaram que um veículo não identificado entrou no ramal e saiu logo em seguida. Eles informaram ainda que os cachorros ficaram latindo, mas não ouviram disparo de arma de fogo no local. A vítima estava traiando camisa tecido cor cinza claro, bermuda, salvo com sucesso ETA. O corpo foi encaminhado para o IML de Eunápolis e a Polícia Civil já trabalha nas investigações do crime. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial? Grave com Furacão Estúdio, voz masculina, feminina, caricato, infantil e o seu dingo, sua paródia, para dar destaque à sua empresa. Você que vai se candidatar para conselheiro tutelar, grave seu dingo com Furacão Estúdio, 73991333911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Sempre trazendo informações aí de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Baitaba, Serra Grande. A gente fala em Itacaré, no nosso site tem uma matéria bacana aí, a Prefeitura apoiando o primeiro festival de inverno lá em Itacaré. Um abração para todos aí. Alô, Didio! Aquele abraço para você, Didio. A turma 10, meu amigo Gazo aí, rapaz, do posto. É Rota 64, não é isso? Na Ilha do Itacaré. Gazo, um abraço para você, toda a turma 10 aí. trabalhando, ouvindo a gente. Daqui a pouquinho estamos de volta, até às 8. No oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. A turma que tá dando aquela caminhadinha gostosa, moço, muito obrigado aí pelo carinho da sintonia, viu? Sai daí não, vamos tomar um cafezinho, um chocolate, comer um bolinho, né? A hora daquele cafezinho, primeiro intervalo do Tropa.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta! Aqui você, claro! Fica muito que bem informado! Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo! Continua!
Tropa de Elite!
Faltando 20 minutinhos para as 7 agora, viu?
Bom dia, bom dia!
Ô, seu repórter, eu tô com o Edenildo Braga no ponto já, trazendo as notícias do futebol. O que é que você tem para contar pra gente antes de convocar o Edenildo Braga? 6:40 na Bahia, 6:40. Olha, ontem também na rua ali, a gente caminha, né? A gente vai sempre caminhando pelo centro da cidade e ontem passando ali próximo a 2 de julho, né? A turma disse, olha, Escapita, a situação que está isso aqui. Eu queria chamar a atenção aí do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, junto com o nosso querido João Aquino, que vem fazendo um excelente trabalho, uma limpeza ali na 2 de julho, viu, seu repórter? Na Bahia do Pontal ali, o negócio está feio, a turma chamou para mostrar ali, precisa limpar. E as pessoas precisam ser educadas. Festival de garrafas PET, lata, copo, sacola plástica, mostrando, né, que as pessoas não estão preocupadas com a preservação do meio ambiente.
A União Protetora dos Artistas é um caso que a prefeitura tem que tomar uma posição.
De quem?
União Protetora de quem é? Por quê? Porque tá lá uma favela.
Eu soube que estão cobrando até aluguel dos nóias, seu repórter. Diz que tem nóia que tem a chave do cadeado, rapaz.
Chamou a atenção, inclusive, da delegada coordenadora da 7ª Corpinha, aquela questão é a União Protetora dos Artistas, aí em plena Avenida 2 de Julho, onde o pessoal entra para usar, inclusive, entorpecentes, drogas.
É, prostituição, tudo de ruim está acontecendo ali. Agora, você falou que já que você está pertinho ali da União Protetora dos Artistas, o quiosque onde ficou de se instalar uma base da 68. Tiraram as pedras, mas parece que parou tudo, toda a obra aí. Eu queria saber como é que anda.
Era um pelotão, né?
Seria uma base, né?
Uma base, né? No centro de Léo da Companhia 68 e ninguém mais fala absolutamente nada e tá lá. Né? Daqui a pouco nós vamos passar por lá novamente, viu, Escarpita? Olha, Escarpita está a caminho de Bom Jesus da Lapa, não levou o nosso amigo Pitoco, mas ele está a caminho, está pilotando a gabine dupla. Marinho Santos, eu espero você na Lapa, o Chicão Chapista. Chicão, alô Pitoco, Chicão não te levou e Chicão está na estrada pisando firme, vai com Deus. Vai com Deus.
Vamos convocar ele então. É hora de futebol no Tropa. Você tá feliz da vida? O Vitória ganhou, a torcida Vitória amado. É hora de futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
E a gente convoca ele. Vem chegando. Já aqueceu, já entrou em campo. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Mais uma noite de chuva, mais uma noite de sofrimento, mas no final deu tudo certo no Barradão. O Vitória suou, sofreu, mas venceu a equipe do ABC, lanterna do Campeonato Brasileiro, placar de 2-0. E retomou mais uma vez a liderança do Campeonato Brasileiro Série B. O Vitória agora tem 41 pontos ganhos, seguido de perto pelo Sport, que tem a mesma pontuação. O terceiro colocado, Novo Horizontino, 39 pontos, e o Criciúma fecha o G4 com 38. O próximo jogo do Vitória será na segunda-feira, diante do Londrina, no Estádio do Café, no Paraná. Outros jogos de ontem: Criciúma, 2 pontos de preto. 1, Ituano 1, Tombense 0, Guarani Ceará 0-0, Vila Nova 0, Sport 1. O Juventude venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Londrina empatou com a Chapecoense, placar de 1-1. Na Sul-Americana, a bola também rolou ontem à noite. O Goiás foi humilhado, foi realmente uma goleada que pode prejudicar o andamento da equipe na competição. Jogando na Argentina, sofreu 3-0 diante da equipe do Estudiantes. No outro jogo de ontem, o Botafogo de virada bateu o Guarani do Paraguai pelo placar de 2-1. Na Libertadores, Nacional e Boca Júnior, empate em 0-0. Deportivo Pereira venceu o Independente pelo placar de 1-0. O Deportivo Pereira, com certeza aí, venceu e tem a vantagem na próxima partida. No outro jogo de ontem, no Mineirão, mais uma vez, decepção. O Atlético Mineiro, comandado por Filipão, chega a 10 jogos sem vitória. Perdeu para o Palmeiras, com gol de Rafael Veiga, placar de 1-0. A bola rola hoje na Sul-Americana para São Lourenço da Argentina e São Paulo. Clássico Brasileiro, América Mineiro e Bragantino, Nublense e LDU. Na Libertadores, Atlético Nacional e Racing, o Flamengo joga 9h30 no Maracanã diante da equipe do Olímpia do Paraguai. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais futebol aqui no nosso programa, viu?
Bola dentro.
Bom demais. Tem Gabriela Esportiva trazendo mais informações do esporte.
9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp com os áudios aqui. Mais uma, né? A segunda passadinha no nosso WhatsApp. A turma que fala, a turma bota a boca no trombone. Gabriela FM, Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, rapaz.
Bom dia.
bom dia.
Bom dia, Marinho Scarpita. Eu quero que vocês, eu sou fã de vocês dois, entendeu? Eu não perco seu programa. Aqui é João Sari, da Morada do Porto, entendeu? Beleza.
Valeu,
eu quero que Deus te abençoe vocês tudo.
Amém.
Aí, viu?
Abençoe todos
Marinho
nós.
Scarpita.
Abençoe todos nós, viu? Amém.
Bom
obrigado.
Dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Gosto muito quando vem algum vereador de Ilhéus ao programa Tropa. Sinal de que tem compromisso com a cidade e o cidadão.
E já chegou, viu, nosso convidado
Plataforma
de hoje.
Plataforma 360 também é notícia. Forte abraço a todos, feliz quinta-feira.
Valeu, Marrom
de Ilhéus.
Daqui a pouquinho, o vereador Tandique, ao vivo
bom
no
dia,
Tropa.
Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia. Renatinho
Scarpita, aqui é Celi. Estou aqui em Barra do Choça, assistindo o seu programa maravilhoso, que eu não perco por nada. Quero mandar um abração para esse povo, uma da Serra Negra, Pixixica. Eu morava aí, vim embora para aqui essa semana, mas não perco o programa com nada. Bom dia para todos.
Bom dia, obrigado pelo carinho aí, está acompanhando
bom
a gente.
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Aí eu acordo cedinho, viu? Quatro horas já tô esperando para ouvir o Tropa de Elite. Mandar um alô aí para Domingão e para Cheiro aí no Curupi. Campo São Pedro, bom dia, bom dia.
Valeu, Cida, Cida do Teotônio Vilela, um abraço. Balaio, bom dia, Balaio.
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Robertinho Scarpita. Meu amigo, peço que você fale aí sobre a questão, meu amigo, da iluminação pública que foi feita no Alto da Esperança. Escadaria da Rua 3, segunda travessa do Alto da Esperança, tá bom? Obrigado, Gessé, por tudo, entendeu? Que você continue nessa delicadeza, nessa gentileza que você tem, entendeu? Quando a gente tem que criticar, critica.
Com
agora,
certeza.
Quando for fazer elogio, vamos elogiar.
Com certeza. Essa,
dessa vez eu vou bater palma. Um abraço.
Valeu, Balai. Um abraço para você. Um abraço aos amigos aí do Alto da Esperança. Olha, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início ao período eleitoral para a eleição do Conselho Tutelar de Ilhéus. Ao todo, 35 pessoas concorrem às 15 vagas disponíveis de conselheiros tutelares para a gestão 2024-2028. A eleição está marcada para o dia 1º de outubro, hein? Os candidatos confirmaram em definitivo os nomes aí que utilizarão durante a campanha e irão registrar a foto oficial que será utilizada em urna de eleição do TRE. Todos fizeram ainda a assinatura do termo de compromisso e a partir de agora está aberta aí o período de campanha eleitoral, que vai se estender até o dia 30 de setembro, oba, no dia do meu aniversário. No dia 1º, né, no mesmo dia da eleição, será feita a apuração e a divulgação do resultado. Após eventuais recursos, será publicada a lista definitiva dos novos membros, titulares e suplentes dos conselhos tutelares de Ilhéus. Conselho tutelar, né? Eleição aí, então, dia 1º de outubro. Eles terão de passar por um curso de capacitação e serão diplomados e empossados em janeiro do ano que vem. Até o dia 11 de agosto serão apresentados os locais de votação e aí você confere, né, a lista completa dos nomes desses candidatos em nosso site, programatropadeelite.com.br. Tá certo? Boa sorte aí para todos, né, e que possam desempenhar o seu papel de proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. 5h51 na Bahia, não vá se atrasar. Nós vamos para mais um giro regional e logo depois tem faturamento e entrevista. Vereador Tandique Rezende é o nosso convidado de hoje no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Bicaraí, vacinação antirrábica todas as quintas, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 15h30. A vacinação está acontecendo ali no box da vigilância na Feira Livre. Não deixe de vacinar o seu pet contra a raiva. A vacinação é uma atitude essencial para mantê-los aí seguros e saudáveis. Na cidade de Itaper, pesquisa mostra prefeito com aprovação superior a 80%. Uma pesquisa realizada na cidade de Itaper mostrou o governo do prefeito Naelito Rosa Pinto com uma aprovação superior a 80%. A pesquisa também mostrou que mais de 60% do eleitorado tem pretensão aí de votar no candidato do prefeito. Naelito foi reeleito em 2020 e no segundo mandato conseguiu aí mais de 40 milhões em obras com o governo do estado. Por conta disso, ele tem sido chamado aí de um grande tocador de obras. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Bom dia, super quinta-feira. Nós vamos para o rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite. Participa com a gente, chama no WhatsApp 739-8829-1029. Acesse o nosso portal de informações aí. Olha, Prefeitura de Ilhéus inicia preparativos para desfile de 7 de setembro. Confira o regulamento em nosso site. O ESC lança concurso vestibular para cursos de graduação à distância. Augustão denuncia lentidão, transtorno e prejuízo nas obras do canal do Malhado. Prefeitura de Itacaré confirma apoio ao primeiro festival de inverno de Itacaré. E após intermédio da vereadora Enilda Mendonça, o ESC vai colaborar com o estudo para a reforma da Catedral de São Sebastião. São os destaques do nosso site, programatropadeelite.com.br. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:07. Estamos aqui recebendo a visita pela primeira vez no Tropa de Elite do vereador atuante, o Tandique Rezende de Moraes Júnior. Ele que tem 54 anos e fiz um levantamento na vida do vereador. O vereador que tem um festival de denúncias, faz oposição ao atual governo do prefeito Mário Alexandre. Seja bem-vindo ao programa Gabriela FM e um bom dia, vereador Tandique Rezende.
Bom dia, Marinho Santos. Inicialmente, bom dia, povo de Ilhéus, né? Nosso povo sofrido de Ilhéus, um povo que merece realmente um governo que trabalhe por ele e não que faça só propaganda. Bom dia também, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes de Ilhéus. E estamos aqui para tentar falar alguma coisa a respeito do que realmente é o mandato do vereador Tandique Rezende na Câmara de Ilhéus.
Vereador Tandique Rezende, inicialmente seu partido era o PTB e deixou o PTB porque você se achava naquele momento desconfortável dentro do partido e foi para o Cidadania?
O que é que aconteceu? A nossa entrada no PTB foi de repente. Na época tudo indicava que eu iria ser candidato pelo Democratas, mas não fluiu. E eu tive que buscar um partido que fosse opositor ao atual prefeito, porque já tínhamos já rompido relações com a família do prefeito. Meu irmão foi procurador-geral, todos sabem disso. Por três primeiros meses do governo Mário Alexandre, 2017, meu irmão Fabiano Almeida Rezende, ele rompeu com o prefeito. Então, de lá para cá, nós tivemos uma posição de neutralidade e até de neutralidade, vamos dizer, porque não foi uma posição nos três anos posteriores. Mas em janeiro de 2020, eu tomei a decisão de sair candidato, fui acolhido no PTB, mas sabia que seria complicado lá, Marinho. O povo de Léus já deve ter ouvido muitos fake news a respeito, que o vereador Tandique não ia assumir, porque eu atuo como defensor público do estado da Bahia. Houve denúncias na Corregedoria da Defensoria sobre a nossa posse como vereador em Ilhéus, mas tivemos que nos defender e conseguimos neutralizar todas essas ações que foram perpetradas por um grupo dentro do PTB. Com isso, nós juntamos vários documentos, várias provas e conseguimos, de forma inédita na Bahia, ganhar no TRE uma ação de desfiliação partidária que deu, tipo assim, um green card para nós adentrarmos em outro partido. E à época, o partido que eu fui convidado foi o Cidadania, inclusive trouxe o vereador Vinícius Alcântara também para o partido. Ele conseguiu, de forma amigável com o diretório estadual, através da intervenção do diretório do Cidadania, a saída dele consensual do partido, e com isso a Cidadania, hoje ele tem dois vereadores, que sou eu e o vereador também de oposição, o vereador Vinícius Alcântara. E nós também saímos candidatos, né, a deputado estadual e federal respectivamente. Foi uma eleição dura, uma eleição sem dinheiro, e que nós tivemos uma votação, para mim, expressiva, Robertinho, porque você não ter recursos, você ter quase 5 mil votos, o vereador Vinícius 7 mil e poucos votos, também sem recursos. Então foi uma vitória para aqueles que sempre fizeram uma campanha limpa, né? Note-se que nossa campanha desde vereador, a minha e o vereador Vinícius Alcântara, sempre foi de conversar com as pessoas, de procurar as pessoas, saindo daquela velha política do assistencialismo, né? Da compra de voto, da boca de urna. Nós não tivemos boca de urna. Então você ter uma campanha para vereador, quase 800 votos, só no gogó, é difícil, não é fácil. E ainda mais que eu nunca, Marinho, como defensor público, eu nunca pensei em ser candidato a nada. Eu nunca trabalhei, Robertinho, para me candidatar a nada. Isso veio pela esse desgoverno que nós temos aí, desses 7 anos de desgoverno. Onde o orçamento, Marinho, de Ilhéus, nesses últimos anos, do período do prefeito Mário Alexandre, foi 3 bilhões 555 milhões de reais de orçamento. Quase 3 bilhões de pagamentos realizados. Não sou eu que digo, são os números. Nós saímos de um orçamento de 388 milhões em 2017 para 621 milhões agora em 2023. Nós tivemos um orçamento de 540 milhões em 2022 e tivemos uma excesso de arrecadação de 80 milhões a mais. Foram 622 milhões. É isso que eu não entendo.
Dinheiro não tem faltado.
Não tem faltado.
Para as obras acontecerem.
E o que me revolta é sempre atribuir ao governo federal as mazelas que assolam o povo brasileiro, o povo baiano e o povo ilhéense. Porque até no período do governo do anterior presidente, que você não pode nem mais falar do anterior presidente como se ele fosse um criminoso, gente. Sem condenação, um criminoso sem condenação. Isso que é o pior, né? Então, você pega 2017, 2019, no período que o presidente Bolsonaro esteve à frente do governo federal, a arrecadação de Ilhéus aumentou em muito. E muito, não só foi de Ilhéus, não, de todos os municípios. Convênios federais, foi a rodo. Quer dizer, não houve o que o governo atual faz de só liberar recursos para aqueles que são do mesmo partido. Daqueles que o apoiam. Porque para eles é assim. Para eles tudo. Para os amigos tudo. E para os outros nada. Isso eu vejo aqui em Ilhéus. Nós temos aqui as emendas impositivas. Cada vereador. E o prefeito nunca aplicou as nossas emendas impositivas.
Não tem uma punição pro gestor?
Infelizmente não tem. Na lei não fala em punição. Mas aí é uma briga que tem que ser a nível federal. Mas aí eu me pergunto, nós falamos tanto em municipalismo, né? Aqui no município, que se cria tudo, onde se gera toda a riqueza. Mas na hora da repartição do bolo, os municípios ficam com migalhas. E vou dizer mais, com essa reforma tributária, eu comecei a... Só estou ouvindo as críticas sobre críticas, outros falando bem da reforma. Eu estou muito preocupado com a reforma tributária. Porque nós vamos criar dois impostos. É o IVA, porque tem o IVA, que é um imposto único em outros países, que ele agrega tudo. Aqui não, nós vamos criar dois. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai agregar PIS, COFINS e IPI. E temos o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que vai ser ISS e um outro imposto que eu não me recordo, ICMS. Só que tem uma questão. Vai tudo para onde? Para a União.
Para a União.
E nessa própria reforma tributária existia o tal do Conselho. Um Conselho. E o Conselho ia ser presidido pela União. Você imagine. Se já existe hoje uma má repartição dos tributos, você imagine a União comandando todos esses dois novos impostos, Robertinho e Marinho Santos.
É por isso que a gente defende o fortalecimento do municipalismo.
Mas é isso.
Tem que se fortalecer.
Mas existe uma inversão de valores, Robertinho. Uma vez eu, no escritório de meu irmão, encontrei com um grande comunicador daqui de Ilhéus, e eu falando que eu sou municipalista. Olha que eu não era nem era nada. Eu era municipalista. Agora, eu não entendo como é que os prefeitos elegem deputados federais e estaduais que não defendem os municípios. Não defende os municípios. Será que o deputado federal que foi eleito por cada município consultou o prefeito, ou a assessoria do prefeito acerca da reforma tributária? Eu estava ontem estudando, tomando uma aula pela manhã cedo, de manhã cedo, de um tributarista sobre essa questão da reforma tributária. E ele falando que o deputado não leu a reforma tributária. Votou. Por que votou? Porque foi a liberação de 8 bilhões de emendas parlamentares. Não é? É
complicado.
O prefeito de Ilhéus, Eu quero até alertar isso. Eu não falo da pessoa do prefeito Mário Alexandre, Robertinho. Eu falo da gestão dele. A gestão dele é uma gestão que é totalmente comprometida com interesses exclusivamente pessoais. Porque você faz reformas administrativas e quando você vai ver, Marinho, você vê pessoas que nem moram em Ilhéus. Nós temos um secretário de turismo que entrou em 2019 quando a secretaria era Turismo e Cultura. Depois da nova reforma, cindiu, ficou Turismo e Cultura separadas. E ele é de turismo. Pegue as competências do secretário de turismo, você vai verificar que esse senhor não fez nada por Ilhéus. E vou mais longe. Pega os antecedentes desse secretário. Você vai no Jus Brasil, o que tem de processos contra ele não é brincadeira. Mais de 36 processos que eu já identifiquei contra ele. Como é que nós temos uma pessoa que responde tantos processos como secretário de turismo de Ilhéus? Qual foi a ação da Secretaria de Turismo para poder incrementar o turismo de Ilhéus nesses últimos anos, desde 2019, quando ele assumiu? Nenhuma. Aí você pega a Secretaria de Educação. 153 milhões está orçado para esse ano. Não existe nenhum coensino. O que é coensino? Profissionais que estejam na sala de aula para ajudar na questão da alfabetização das pessoas que têm transtorno de autismo.
São muitas reclamações de não, pais que chegam
muitas, aqui
e filhos que não,
muitas,
não estão frequentando.
Muitas. E eu só comecei a agir depois que as mães me procuraram. Não me procuraram como vereador, não, Robertinho. Me procuraram como defensor público. E todos sabem, dentro de Ilhéus, que a minha atuação como defensor público em relação ao município não vem de agora, não. Vem desde quando eu assumi, desde 2009.
Vereador, no mês de março de 2022, o vereador Tandique Rezende denunciou um escândalo de contratos, R$500 mil, na Secretaria Municipal de Educação.
Foi, não, na verdade não foi R$500 mil, não, foi R$1 milhão. R$1 milhão que beneficiou o próprio irmão da secretária de educação para fazer reforma de carteiras. Porque às vezes pode ser até legal, pode ter feito a licitação, mas será que é moral? Você pega R$1 milhão e outra coisa. E há indícios de que ele também fazia reforma de prédios públicos, de escolas.
Vereador Tandique, a gente tem acompanhado a ação, o vereador Tandique, vereador Vinícius, vereador Augustão, vereador Enilda, em realizar denúncias graves no plenário. E agora o que chama a atenção nossa é que alguns requerimentos a base do governo consegue derrubar e vocês não conseguem convocar um secretário, não conseguem convocar as pessoas que estão à frente executando obras que estão paralisadas. No caso de uma secretária de educação, não consegue ser convocada pela Câmara. Por que isso, secretária? Por que isso, vereador?
O que que acontece, Robertinho? Eu tenho tentado conscientizar as pessoas de que uma Câmara de Vereador ou um parlamento em si, ele tem que ter um equilíbrio de forças. Eu, como vereador Vinícius, nós viemos de forma independente. Nós não temos padrinhos políticos, ninguém apoiou a campanha do vereador Tandique, nem da campanha do vereador Vinícius. Nós chegamos de forma do nada. A vereadora Enilda já é oposição, né? O partido é oposição, o partido tem uma estrutura muito grande, né? O PT tem uma estrutura muito grande, o vereador Augustão também, ele é sindicalista, tem um sindicato muito forte. Então ele, conseguiram chegar, né, pela grandeza do partido, né? O partido tem muitos nomes e tem recursos para isso, né? Tanto que na repartição dos valores, o PT é um dos que mais recebem no Brasil. E eles têm aquela coisa de pagar, né? Todo mundo que tem cargo tem que pagar o partido percentual. Então isso gera recursos. Mas para mim, que vim de um partido que não tinha recursos, você ganhar uma eleição sem dinheiro é uma coisa que é sui generis, né, na política. Então,
agora, vereador, como é que é ganhar uma eleição sem dinheiro e depois o senhor transferir de volta R$4.750, R$4.750, o valor de diárias para alimentação, transporte, e o senhor devolveu esse recurso?
Devolvi.
A Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Devolvi por quê? Devolvi.
5 diárias.
Porque eu devolvi. Desde que assumi, como eu sou servidor público do Estado, até quando nós temos que fazer cursos fora, até do Estado, ou até em Salvador, o processo de pagamento de diárias é muito complicado. Você tem que justificar tudo. Então eu sou dessa... já sou dessa escola. Então como é que eu vou pegar diárias do povo, que é do povo, é dia do contribuinte? Nesses quase três anos, só fiz uma viagem que foi para Brasília, que foi para a questão que é institucional. Mas eu não tenho diárias para ir em Salvador. Eu vou para Salvador e pago do meu próprio bolso, Robertinho. As viagens. Eu viajei recentemente com o Valderico Júnior para encontrar com o Paulo Aze, presidente da União Brasil. Olha lá se tem alguma diária minha. Não tem. Porque eu entendo que diária não é para se gastar. Tem vereador que recebeu o valor de um subsídio.
A gente tem acompanhado aqui.
Tem vereador que recebeu já quase R$40.000 só de diária, de janeiro a julho.
Fica parecendo que está sendo agregado ao salário, né?
Agregado ao salário.
Ao subsídio que o vereador.
Porque recebe. São os acordos para fazer a mesa. Os acordos.
Tá aí, então, seria o motivo de derrubar todos os requerimentos que vocês convocam.
E isso? Porque quem não deve não teme. A gente nunca conseguiu trazer um secretário para conversar, para a gente saber o que está acontecendo. É triste. Então eu chamo a atenção do povo de Ilhéus que ao voto, vai ter eleição ano que vem. Procure saber quem é quem. Tente votar em pessoas que são independentes, pessoas que não vivam do dinheiro público, pessoas que têm uma trajetória de vida, que têm serviços prestados e que não se corrompam depois. Não estou dizendo aqui que meus colegas são corruptos, não. Porque tudo que eu falo hoje, eu fiz uma fala no dia 1º, dois blogs que comando, que estão na Câmara, fizeram um fake news com a minha fala. Dois anos, Marinho Santos, eu fui criticado pelo meu posicionamento, que eu não sou de esquerda. 2 anos sendo trucidado. Quando eu toco no assunto que o governo do PT não tem números para apresentar de factível dentro da Bahia, aí começa a vir os ataques, né? Porque todos sabem, a maior violência, Bahia. Pior saúde, Bahia. Pior educação, Bahia. São números. Não sou eu que estou dizendo, não. São números. Não é fake news que o vereador Tandir está falando. Então eu me pergunto. São quantos anos do IPT na Bahia? 16 anos.
Caminho para 16.
O que nós melhoramos. Aí. E outra coisa. O estado que tem mais desemprego no Brasil. 16,33%, se não me engano. É o maior índice e nunca diminuiu.
O vereador Tandique Rezende, como é que o vereador se sentiu vereador em Ilhéus e numa Câmara que teve a imagem arranhada, né? Virada de mesa, derruba a mesa, levanta a mesa, polícia investigando. Como é que você se sentiu nesse ambiente com a Câmara com a imagem arranhada, vereador Tandique?
Eu posso dizer uma coisa a você, Marinho Santos, o povo de Ilhéus, Robertinho, que eu me dar mais forças para poder lutar contra as mazelas que afligem a Casa Legislativa. Ontem mesmo eu falei, você teve 3 presidentes, 2 que foram presos, foram condenados, tem um que também está respondendo, né? Nesses últimos anos, 3 presidentes, 2 foram condenados. Eu não sei se o terceiro foi condenado, eu vou até verificar, mas ele responde processo. Quer dizer, você pegar os últimos 4, 5 presidentes, que nós gastamos de reforma na Câmara, Marinho Santos, dá mais de 2 milhões. E você adentra, olha, eu me sinto assim, quando você entra na Câmara, eu sempre digo, bonitinha por fora, ordinária por dentro. Essa é a realidade. Nós não temos papel para trabalhar. As nossas salas são insalubres. Não tem material de trabalho. Só tem para os apaniguados que votam no presidente. Aí tem notebook, tem tudo. A gente não tem nada para trabalhar. Eu tive que mandar uma correspondência te pagar do próprio bolso.
Lamentável.
É lamentável. E nós temos um orçamento de 21 milhões para esse ano. 21, o duodécimo, 1.900.000 e poucos.
Para onde está indo esse dinheiro?
É isso.
A gestão da Câmara.
Contratos e mais contratos. Nós temos procurador da Câmara, subprocurador da Câmara, nós temos escritório, um escritório que já gasta 150 mil, se não me engano, por ano, com esse escritório. Agora, o atual presidente contratou mais outro escritório por 72 mil para fazer a mesma coisa do que o outro.
É complicado, viu, vereador? A gente tem acompanhado essa luta, o seu trabalho lá. Eu queria saber a opinião do vereador sobre as operações recentes que aconteceram na cidade. Vereador, atento, porque o vereador tem denunciado no plenário.
Não, nós não temos denunciado não só no plenário, não. Nós também temos denunciados a todos os órgãos de controle. Polícia Federal, Ministério Público. E eu fico triste. Eu fico triste, às vezes, com o posicionamento do Ministério Público, às vezes. É como se... Hoje existe um receio de investigar quem se apropria do dinheiro público. Nós temos feito não só discursos, mas nós temos feito as denúncias. E essa situação dessa operação deveria não ser só pontual. Porque eu tenho observado que mesmo fazendo as operações, não está fazendo com que essas pessoas mude esse posicionamento. Não existe. O que me preocupa, Robertinho, é que não existe gestão. Não existe gestão. Porque você está na Câmara, se as pessoas fossem para a Câmara, né? E outra coisa, até o prédio, ele não é acessível para a população ilhense, não é acessível. É como se querem que fique naquele prédio ali, para que o povo tenha dificuldade até de adentrar o prédio. Eu já defendo que nós temos que ter um prédio mais amplo, onde que as pessoas possam entrar e ver realmente o que os vereadores estão fazendo, o que estão falando. Porque os vereadores falam que Ilhéus é uma Ilhéus maravilhosa. É como eu disse esses dias, parece que estamos numa península escandinava. Tem tudo maravilhoso, o melhor prefeito do Brasil, isso e aquilo, a maior liderança de todos os tempos em Ilhéus. Os outros prefeitos foram horríveis. É como se Ilhéus começasse agora. Você faz uma pavimentação de uma ruazinha, vai o prefeito com seus secretários para inaugurar. Antigamente você inaugurava era bairros.
A pavimentação
de bairros. Drenagem. Eu vim de um bairro Pontal que foi feito drenagem lá na década de início da década de 80. Eu peguei o Pontal ainda quando era terra batida. E o prefeito da época fez a drenagem e calçou o Pontal inteiro. Barreira, proa. Então eu sou dessa época. Então quando eu vejo essas pessoas dizerem assim, Ilhéus só Ilhéus agora. Aí você vê, vamos observar, tire as obras do governo do estado. O que que sobra do governo Maria Alexandre? O que que sobra? Porque até as obras que ele fez nos morros foi convênio federal. Recebeu muito recurso e nós não temos uma... praticamente nada. Você não tem.
Os autos estão precisando de uma olhada.
De uma olhada?
Porque o que foi feito
agora, lá atrás... Agora, 7 anos e os autos na mesma?
Se acabando, justamente.
7 anos? Aí você tem... Eu até falei. Se eu fosse ele, tomaria uma aula, prefeito, com dois prefeitos que eu admiro muito. Lorenzo Pasolini, prefeito de Vitória, que inclusive o líder do prefeito na Câmara Legislativa de Vitória é o ilhéense, Duda Brasil, jogador de futebol. Tá, Duda Brasil, inclusive, quero mandar um abraço para Duda Brasil, a família dele. Ele tem honrado o povo de Ilhéus lá. E você acompanha o prefeito diuturnamente na rua, acompanhando as obras, buscando recursos. Não vive em Brasília, não. Isso é falácia. Ah, vamos buscar recursos. Sim, não tem secretários, não, é? Agora, é farra com dinheiro público.
E o segundo prefeito?
O segundo é Bruno Reis. Eu sou um apaixonado pelo trabalho de Bruno Reis. E digo isso porque a minha defensora pública geral, antes de ser defensora pública geral, que foi coordenador de direitos humanos, teve contatos muitos com o Bruno Reis na questão de viabilidade nas áreas mais carentes, de tentar intermediar situações em que ele tem preocupação com os mais vulneráveis. Não é o governo do estado, onde que há lugares que foram desapropriados, casas ali no bairro da Nova Brasília, que o governo do estado tirou pessoas ali, moradores de 60 anos... e pagaram R$39 mil de indenização.
Agora, vereador, tem um terceiro prefeito que eu particularmente sou fã, que começou como vereador, foi prefeito de Belmonte, hoje é prefeito de Porto Seguro, foi deputado estadual, deputado federal, o nome dele é Jânio Natal.
Concordo, estive em novembro do ano passado em Porto Seguro e vi a mudança de Porto Seguro. Eu tenho visto a mudança na gestão do prefeito Jânio Natal. Eu não acompanho, mas você trouxe a memória, que eu recentemente tive lá, e fiquei impressionado. O calendário, existe um calendário de turismo. E olha que Porto não tem a beleza de Ilhéus. Olha, Robertinho, Marinho, povo de Ilhéus, eu trabalhei 14 anos no Baixo Sul. Todos os distritos, Camamu. Morei 14 anos em Camamu. Todos os distritos de Camamu são calçados, Marinho. E olha que Camamu tem muitos distritos. E é uma área também de difícil acesso. Quem conhece sabe. Todos os distritos são calçados. E Valença. Igrapiúna. Ituberá. Ilhéus não. Se o prefeito fizesse o calçamento a cada ano de um distrito dos principais, Tulha, Mamoã,
Sambaituba,
entendeu? Quer dizer, nada. Aí faz festa para calçar uma rua de 100 metros.
Complicado. Vereador Tandica, a gente já está com o nosso tempo já estourado. A gente tem acompanhado uma grande frente, né? Uma frente que reúne nomes e você está inserido nisso aí. A unidade é fundamental para 2024, vereador Tandica?
Eu acredito, eu tenho acreditado nessa frente ampla. Muitos criticam, mas é o único jeito de nós tirarmos Ilhéus da lama. Porque Ilhéus está na lama. Eu acredito muito nessa frente.
Sem vaidade.
Eu não... Já falei que, por mais que falem, às vezes meu nome, mas eu não tenho essa pretensão de ser maior do que ninguém. Eu tô aqui para servir o povo de Ilhéus, inclusive, a minha vida política está nas mãos do povo. Quem vai decidir se eu vou para reeleição a vereador é ele. Se não, eu volto tranquilamente para a defensoria, onde atuo, já há quase 27 anos, e continuarei fazendo o meu trabalho. E agora, melhor ainda, hoje eu sei onde as cobras dormem. Robertinho, onde as cobras dormem. Então eu quero agradecer aqui ao diretor da rádio também,
o Rodrigo Reis. Você falou em Ministério Público e me lembrou muito o promotor
Frank Ferrari. Meu amigo, doutor Frank.
Frank Ferrari.
Doutor Frank, ele me fez acreditar de novo no Ministério Público.
É isso mesmo, é verdade.
Eu estou dizendo a vocês porque. Eu falo isso porque eu atuei com vários promotores. Né? Eu trabalhei com um em Camamu, que inclusive. Por denúncias minhas, como defensor público, fiz 48 denúncias contra o presidente da Câmara de Camamu. Ele caiu, ele foi cassado pelo judiciário, uma intervenção minha, como defensor público. E o promotor à época teve a coragem, doutor Edivaldo Gomes Bispo, que hoje está como coordenador dos direitos humanos do Ministério Público da Bahia, ele comprou a briga. Não é qualquer promotor que compra a briga, não. Porque é muito fácil você fazer o jogo do governo. É muito difícil você se mostrar realmente o defensor da ordem jurídica. Porque o Ministério Público, ele não é só fiscal da lei. Ele é defensor da ordem jurídica. Ó. É ampla. E isso me preocupa. Como defensor público, me preocupa hoje a atuação do Ministério Público para tentar coibir as mazelas das péssimas administrações aqui no estado da Bahia.
Vereador Tandique, um abraço, parabéns, continue essa luta, né? Eu tenho certeza que o povo de Leus agradece e reconhece essa luta, né, Marinho
Santos? Eu atrapalhei quando ele estava falando de Valderico Júnior, inclusive Valderico Júnior esteve com Jânio Natal lá em Porto Seguro.
Ontem cumpriu uma agenda lá com Jânio Natal.
Agenda falando sobre turismo.
E o turismo é uma grande saída para a nossa cidade, né? Falta isso.
Mas eu vi até a fala dos dois. E até o próprio Jânio Natal enalteceu muito a questão do turismo de Ilhéus, porque eu tenho 54 anos. Desde pequeno que eu ouço falar, Ilhéus vai ter um turismo pujante. Mas o que nós temos feito realmente, em termos de governança? Se não fosse o investimento do ente privado, o que seria de nós, Robertinho? De todos, na criação de empregos.
Ó, recebo um abraço aqui em nome de todos os nossos ouvintes que estão mandando mensagens aqui. O Jorge, lá do Hernani Sá, está dizendo excelente entrevista com o vereador Tandique. Em nome do Jorge, lá do Hernani Sá, a gente parabeniza todos os nossos ouvintes que estão acompanhando essa entrevista aqui pela Gabriela FM.
Eu quero mandar um abraço para Jamilson Vigia, ali da Procuradoria da Fazenda, nossa amiga Ridalva Nascimento, Dona Domingas, Daniel, Cláudio do Imeé, Pablo Roiz e Mimi.
E Fafito.
Fafito, me tá vindo?
É um abraço.
Um abraço pro meu irmão amado, que era pra estar aqui também. Ele que tinha que ser o político da família.
Grande abraço. Tá bom. Daqui a pouquinho, entrevista liberada no nosso podcast. Vereador Tandique Rezende foi o nosso convidado de hoje aqui na Metralhadora da Informação.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Vamos para Itabuna e mais um giro regional convocando Manuel Mancias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Naroplásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos trazer as notícias de Itabuna. Carro pega fogo e populares ajudam a pagar. Perda e também solidariedade nesta quarta-feira no centro aqui de nossa cidade. Um carro pegou fogo, mas a população agiu e tentou apagar o mesmo e conseguiu. Populares correram em socorro do único ocupante do veículo e usaram extintores para debelar o incêndio no veículo, que registrou perda total. O fato ocorreu na Avenida Amélia Amado, no centro da cidade. O Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Transporte e Trânsito foram acionados. A suspeita de que o incêndio começou após um problema na parte elétrica do Fiat Uno. Vem aí o quarto final de semana do produtor. A Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia realiza a partir desta sexta-feira, amanhã, dia 4, até o próximo domingo, dia 6, aqui em Itabuna, a quarta edição do final de semana do produtor. O evento será realizado no Espora de Ouro e contará com o dia de campo da Fazenda Boa Sentença, onde serão realizadas palestras técnicas voltadas para as temáticas da pecuária de corte, leite e cacau e também chocolate. Lançamento de obras literárias acontece no dia 4, a coletânea 100 anos da luta das mulheres pelo voto e o livro Teoria das Relações Internacionais vão ser lançadas amanhã, sexta-feira, dia 4, às 6 horas da noite, na sede do Sindicato dos Bancários aqui em Itabuna. A escritora, socióloga, mestre e doutora em ciência política Ana Prestes vai marcar presença no evento para compartilhar ideias e experiências relacionadas às obras. O evento será aberto para todos que desejam conhecer mais sobre os dois temas. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Vamos de volta!
De Elite, a metralhadora da informação.
7h53, faltando 7 minutinhos para as 8 na Bahia, viu? É corrido aqui, olha, a zona norte de Ilhéus enfrenta a onda de furtos, casa é arrombada 5 vezes, gente. Faz tempo que a zona norte de Ilhéus deixou de ser pacata para tornar-se alvo frequente de ladrões. No inverno, com muitas casas de veraneio desocupadas, o problema se intensificou, conforme relatou, né, o dono de um imóvel na Ponta da Tulha. Segundo ele, a casa já foi arrombada 5 vezes. Levaram botijão de gás, bomba d'água, panelas. Absurdo. Prejuízo maior continua, né? Tiveram os proprietários da casa vizinhas. Eles perderam um televisor de 50 polegadas, tanque de lava-roupas, 2 botijões de gás, 2 estantes e o roteador de internet. Até roteador a malandragem tá levando, viu? Como se não bastasse, os criminosos ainda tiveram tempo de consumir bebidas. Tomaram todas na casa, seu repórter. Invadiram a casa para roubar, pra levar as coisas, arrombaram, levaram as coisas e ainda tomaram uma cervejinha, viu? Reduto de Itabunenses, a Tulha. Tem uma rua chamada Itabuna, onde estão situadas as casas, né, que foram vítimas das ações dos marginais. No início desse mês, uma família foi rendida e assaltada na mesma rua. As vítimas viveram momentos aí de terror, viu? Sob a ameaça dos homens armados. Falar em terror, tem uma ocorrência aí, o repórter Marinho Santos não vai dar tempo para hoje. Itacaré, um itabunense, estava planejando aí sequestro, envolvido com tráfico de drogas lá em Itacaré. O bicho pegou em confronto com a polícia. O que foi que aconteceu? Ele morreu. Foi trocar tiros com a polícia. 72 na área, chegando.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, maluquinho de Guararém, um abraço pra você. Tá aqui pedindo alusão pro Carlito Miranda, Silvio, instrutor aí da Via Metro, Joel da Contigo. Tá morando lá em Porto Seguro, né? Que legal, rapaz. Eliseu de BH, um abraço, Eliseu. Olha, vereador Tandique é diferenciado, viu? Minha entrevista. Parabéns, Tropa de Elite. Que legal que a turma gostou aí. Esse é o programa do povo, viu? Jô da Rodovia Ilhéus Uruçuca, tá dando bom dia pra gente, viu, seu repórter? Tropa de Elite, parabéns aí. Mais uma entrevista, né? para a coleção de vocês. 3 de agosto, dia do capoeirista. Meu amigo capoeira motoboy, rapaz. Dadai, um abraço para você, viu? Bete lá do Sol, irmão, um abraço. Kleber do São Domingos também ligado com a gente. Olha, bom dia, chama atenção aí em relação à rua, né, de acesso à escola da Ponta da Tulha, Marinho Santos Escapita, Aldelino do Malhado ligado com a gente. Um abraço, Aldelino. Olha, já que a gente está falando de turismo, né, de turismo, o turismo que a gente tem no litoral norte e litoral sul, Porto Seguro é espelho para a organização do turismo em Ilhéus, afirmou Valderico Júnior no encontro ontem com o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal. O empresário Valderico Júnior, ele se reuniu com o Jânio Natal lá em Porto Seguro, pré-candidato ao prefeito de Ilhéus. Valderico busca experiências de sucesso na gestão pública que possam ser adaptadas à realidade ilhense. Para ele, a organização do turismo de Porto é um exemplo a ser seguido. O turismo de Porto Seguro é um grande espelho para os municípios, né, baianos e da nossa Ilhéus também, declarou Valderico, que é presidente municipal do União Brasil. Uma das chaves do sucesso do turismo em Porto é o diálogo constante entre a prefeitura e os empresários do setor. É assim que os problemas são enfrentados e os potenciais desenvolvidos. Político experiente, Jânio Natal falou sobre o potencial de desenvolvimento do turismo ilhense. É uma cidade linda e maravilhosa. Eu tenho certeza que Valderico, em breve, né, Ilhéus terá aí uma atenção especial para o turismo, porque você é uma pessoa que tem um carinho, um respeito não só com a cidade de Ilhéus, mas também aquele, né, carinho especial com esse povo maravilhoso, declarou o prefeito Jânio Natal. A agenda de trabalho de Valderico Júnior também incluiu reunião com empresários lá em Porto Seguro. Segundo Valderico Júnior, há muito interesse do setor empresarial em conhecer e discutir as possibilidades de investimentos em Ilhéus. As pessoas sabem que a nossa cidade tem muito a crescer em todas as áreas, ainda mais com a proximidade do marco histórico dos 500 anos de fundação, concluiu Valderico Júnior.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, para fechar o Tropa, bom dia, bom dia.
Além de passageiro e motorista, você também é pedestre. Se atente aos sinais, ao fluxo nas ruas. O que acontece ao seu redor deve ser observado com cautela. Cada detalhe conta. Pare, olhe e escute. No trânsito, a atenção protege vidas. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A todos que acompanham o Tropa de Elite na Gabriela, em Ilhéus. E a você do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Olha só, uma criança morreu após ser atropelada por um carro em uma faixa de pedestre por volta das 7 horas da noite desta terça na zona rural de Eunápolis. Jonathan Souza dos Santos, de 4 anos, cruzava a BR-367 com a mãe, Stephanie Batista dos Santos, de 23 anos, que também foi atingida pelo veículo e sofreu ferimentos graves. Mãe e filha, que saíam do bairro do Motor, às margens da rodovia, em direção a uma igreja, foram socorridos pelo SAMU. O menino morreu na ambulância antes de dar a entrada na emergência do hospital regional. Stephanie Batista chegou a passar pela unidade, mas devido à gravidade do seu estado de saúde, precisou ser transferida pouco tempo depois para o hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. A polícia informou que o motorista que conduzia o carro, uma picape modelo Strada, cor branca, não foi encontrado no local e ainda não foi identificado. Revoltados, moradores da localidade ameaçaram tocar fogo no carro que foi abandonado na pista. No trecho onde ocorreu o acidente, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. A poucos metros da faixa de segurança, há um radar de fiscalização eletrônica. As investigações prosseguem a cargo da Polícia Civil da cidade de Eunápolis. E veja esta, que situação grave! Um homem de 23 anos foi preso em Porto Seguro, acusado de exercer ilegalmente a profissão de cirurgião dentista. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Jonathan de Lima Rodrigues Cardoso atuava em uma clínica em Porto Seguro e utilizava o registro de um profissional de Brasília, Distrito Federal. Ele foi conduzido pela equipe, juntamente com a Polícia Militar, para a primeira delegacia lá de Porto Seguro. O delegado Euler, titular da delegacia, confirmou o caso e informou que o homem responderá em liberdade ao inquérito regular
por exercício ilegal da profissão, cuja pena varia de 6 meses a 2 anos. Em sua conta no Instagram, onde tinha pouco mais de 430 seguidores, Jonathan se identificava como cirurgião dentista e pós-graduado em dentística. Ele costumava postar vídeos com dicas sobre odontologia. Olha só, em nota publicada nas redes sociais, o Conselho Regional de Odontologia, através do presidente Marcel Ariaga, defendeu uma penalidade maior para quem comete crime que coloca em risco a saúde da população. Segundo ele, a classe odontológica aguarda a aprovação do projeto de lei que pede, no texto original, pena de reclusão de 2 a 6 anos, mas multa para quem exercer ilegalmente a profissão de cirurgião dentista. São casos sérios que precisam ser analisados também com seriedade pelo nosso Congresso Nacional. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Um abraço para você. Parabéns, Mário Santos, Robertinho Scarpita, pela entrevista também, viu? Tropa de elite de parabéns. Valeu, Ridalgo. Um abraço para você. Amanhã a gente vai falar, inclusive, dessa discussão lá no Congresso, seu repórter, sobre a questão da maconha, rapaz. O voto do ministro Alexandre de Moraes, que coisa. Brasília tá fervendo. Final de tropa, Renatinho Bad Boy tá chegando na metralhadora da informação.
Viu? Olha, quem nos dá o prazer de estar ouvindo o programa nesse exato momento é o delegado, o doutor Eduardo Barcelos, da Delegacia de Proteção Ambiental, e o filho dele, o Gustavo Barcelos.
Um abração também para o nosso querido Elson da Automecânica. Olha, vocês estão de parabéns. Um abraço. A nossa luta é constante. Amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Valeu, Elias. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Até amanhã.
Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.